Bom dia, estamos começando o programa Progresso Rural, hoje 19 de abril. Programa de hoje, vamos ter uma entrevista com o fiscal estadual agropecuário da Secretaria Estadual da Agricultura, Alonso de Andrade, que vai falar sobre uma força-tarefa para evitar a chegada do Rio Grande do Sul do caruru gigante, uma praga que tem já registrado em Santa Catarina e pode causar prejuízos sérios para a agricultura. Também vamos ter aqui o Novidades do Agro, sobre bioinsumos, os preços agrícolas, mas agora de imediato, vamos acionar a meteorologista da RPI, Camila Cardoso. Previsão do tempo para os próximos dias, Camila.
Olá, você ouvinte aqui da Rádio Progresso de Juí. Uma ampla massa de ar seco domina as condições de tempo no estado do Rio Grande do Sul. Para nós, em Juí, teremos dias clássicos de outono ao longo deste final de semana. As madrugadas e manhãs são amenas e as tardes mais aquecidas, com temperaturas que oscilam de 28 a 30 graus neste final de semana. Essa condição deve se repetir ali na segunda-feira, quando ainda seguimos com ar ameno no amanhecer e aquecimento durante a tarde. Tanto no final de semana quanto na segunda-feira, o sol brilha por todas as regiões. A expectativa é que as chuvas retornem para Ijuí na terça-feira, feriado de Tiradentes. Camila Cardoso, para você ouvinte aqui da Progresso.
Fronteira Aberta. As novidades do agro.
Depois da previsão com a Camila Cardoso, agora novidades do agro. Bruno Ortiz vai falar sobre bioinsumos.
O avanço de práticas sustentáveis no agronegócio ainda ocorre em ritmo lento no Rio Grande do Sul, apesar de pesquisas consolidadas e de um cenário que pressiona produtores a reduzir custos e emissões. Um dos principais exemplos é o uso de bioinsumos, tecnologia considerada estratégica na agenda de descarbonização do setor. De acordo com a pesquisadora da Embrapa, Maria Laura Turino Matos, o estado tem menor uso de insumos biológicos em relação a outras regiões do Brasil. Em regiões como Centro-Oeste, a tecnologia é utilizada em larga escala em culturas como soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Os bioinsumos são produtos de origem biológica, como micro-organismos utilizados para melhorar o desempenho das lavouras, o que substitui ou complementa fertilizantes e defensivos químicos. Os inoculantes estão entre os insumos mais baratos. Segundo Maria Laura Turino Matos, há falta de informação para que agricultores gaúchos avancem na utilização de bioinsumos. Além disso, há resistência por parte de muitos produtores.
Fronteira Aberta. As novidades do agro.
A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul realiza uma força-tarefa para evitar que o estado tenha registro do caruru gigante. É uma erva daninha que já existe em Santa Catarina e nessa última semana agora houve um trabalho especial na divisa com o território catarinense. E sobre isso vamos conversar com o fiscal agropecuário da Secretaria, Alonso Duarte de Andrade. Alonso, primeiramente, bom ressaltar, não é, que nós não temos essa praga ainda aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, nós temos o caruru amaranthus palmeri, que é o caruru gigante, também comumente chamado de caruru gigante, que ele, a gente não tem essa espécie aqui no Rio Grande do Sul. E é em função do alerta sanitário que a gente tem, que a gente fez, em função da situação ali em Santa Catarina, que ele foi encontrado pela primeira vez ali. E como a gente não tem aqui, a gente está intensificando os monitoramentos nas propriedades, assim como realizamos essa grande força-tarefa durante essa última semana. A diferença desse caruru gigante para os outros carurus, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o amaranthus híbridos, que também é um caruru que se desenvolve de forma muito agressiva. Porém, o caruru gigante que a gente não tem aqui, o potencial dele de desenvolvimento é muito mais acelerado. Só para tu ter uma ideia, ele tem um potencial de crescimento de 4 centímetros ao dia. Ou seja, em 10 dias tu tem uma planta de 40 centímetros. Então, o nível de concorrência dele com as culturas implementadas, como a soja, o milho, é muito desproporcional. E aí ela vem trazer quebra. o que não ocorre com amarantos híbridos, que é o caruru que a gente tem aqui. Ele afeta, se você não te fizer um controle adequado, ele vai afetar, mas ele não tem um impacto de perdas como o caruru gigante.
Como o senhor disse, né? Não temos o caruru gigante. E qual é o trabalho, então, para evitar que essa praga chegue nas lavouras do Rio Grande do Sul, Alonso?
Então, quando a gente trata de defesa agropecuária, a gente deixa bem claro que a defesa agropecuária é composta não só pelo órgão público, mas também pelos produtores, pelos responsáveis técnicos e pelas empresas de assistência técnica. Qual a principal forma de prevenção? É comprarmos sementes certificadas e com origem, também tomarmos bastante cuidado com o fluxo de maquinários, ou seja, evitar ao máximo estar trazendo máquinas de outros estados, em especial de estados em que temos já essa praga, e quando for trazer esse tipo de máquina, que ela passe por um processo de limpeza e retirada de qualquer vestígio de material, seja solo, seja sementes, porque exatamente esse é um dos principais meios de propagação dessa praga. Porque a partir do momento que entra uma planta daninha dessa aqui, o custo de controle do produtor vai aumentar muito mais, sabe? Os riscos de perda também e quebra de safra também vai ser influenciado. E isso a gente já dentro dessa situação de bastante dificuldade, a gente sabe os custos de produção dos produtores. E outro ponto extremamente importante é que se os produtores notaram que tem um caruru ali diferente, com um vigor muito mais acelerado, que eles entrem em contato com as inspetorias de defesas agropecuárias para que a gente possa estar indo fazer a identificação e, em caso de suspeita, fazer a coleta. Dando positivo, a gente interdita a propriedade e evita que esse caruru gigante ele possa se dispersar para outras propriedades.
Qual é o prejuízo que o caruru gigante pode causar numa propriedade? Qual é o custo para tratar essa praga?
Olha, em termos de quebra, a gente já tem estudos, tanto nos Estados Unidos, que é um local em que essa praga ela está causando bastante dano. A gente tem exemplos de quebra em soja de 40% a 60% e, no caso de milho, até de 90%. Então, o impacto dela é muito grande caso ela seja introduzida e não haja o controle. E aí, dentro de uma forma de controle também, que é muito importante, utilizar o controle pré-emergente e também o cultivo sobre a palha, porque a palha ali protege o solo e cria uma camada de cobertura que vai evitar que essas plantas daninhas se desenvolvam.
Se tiver uma infestação do caruru gigante, qual é um custo para um produtor fazer o controle? Tem isso?
Olha, o custo que ele vai ter vai depender muito de em qual fase ele vai encontrar essa planta daninha. Por quê? Porque se ele encontrar ali logo no início, ele pode fazer o controle de pré-emergente, que vai ser o mesmo custo do caruru normal. Porém, se essas plantas elas se desenvolvem de uma forma que ele não faça o controle dentro do momento correto e eliminação de qualquer possibilidade de dispersão, o custo dele vai triplicar ou quadruplicar. E além do custo de controle, por quê? Porque a gente tem defensivos que são poucos os que a gente consegue ainda utilizar para controle. Por exemplo, o glifosato hoje já tem casos bastante evoluído de resistência dessa planta. Então são poucos os defensivos que ainda conseguem controlar essa planta daninha. Teremos ações agora, daqui para frente, permanentemente, de educação sanitária e visita às propriedades. Por quê? Porque como a gente está no alerta sanitário, até Santa Catarina conseguir erradicar essa planta, a gente precisa ter muito cuidado. E mesmo assim também fazer a conscientização sobre vínculos de máquinas agrícolas de outros estados, como Mato Grosso, como São Paulo, que já foi identificado.
Qual é a região mais preocupante do Rio Grande do Sul para evitar a entrada do caruru gigante? Seria justamente essa região da região mais norte, com a divisa ali com Santa Catarina?
Perfeito. O que é que acontece? O foco identificado ali em Santa Catarina, em Campo Herê, ele está a 100 quilômetros de Iraí, que é o nosso primeiro município aqui dentro do Rio Grande do Sul. Então, observa-se que está muito próximo da gente. Então, a nossa prioridade é aquela região ali de Nonoai, de Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Iraí, não descansando em relação às outras regiões, porque com a globalização, o fluxo de máquinas, ele se tornou muito constante. Mas a área principal de atenção nossa é, sim, essa área aí do Alto Uruguai E também pegando esse lado aí de Juí, de Criciúmal, de Três Passos, Três de Maio, enfim, toda essa região norte aí e com fronteira do Alto Uruguai, a gente está priorizando.
Essa espécie de caruru gigante, ela é relativamente nova? Ela surge de uma mutação do caruru normal, digamos assim? E tem algo sobre isso?
Na verdade, essa espécie ela não é nova. É nova para a gente no Brasil, mas é uma espécie que já vem há anos afetando a agricultura dos Estados Unidos. Só que a gente não tinha essa espécie aqui, porque a gente tem dezenas de espécies de caruru.
Aproveitando, além do caruru gigante, algum outro alerta de praga, ou doença, ou dessas ervas daninhas aqui para o estado?
Olha, a gente tem também, a gente está num trabalho muito intenso em relação ao HLB do citrus, que é uma doença que afeta a citricultura, a gente não tem aqui, e infelizmente também naquela mesma região ali de Santa Catarina foi identificado, e a gente está fazendo um trabalho bem intenso junto aos produtores de citros, da cadeia da citricultura, para evitar a introdução de material vegetativo sem origem, ou seja, mudas de citros que venham de outros estados e que não tenha também a certificação, porque é a doença mais importante a nível mundial para a citricultura, não existe cura ainda para ela. E por isso mesmo a gente está intensificando cada vez mais as visitas aos viveiros, aos pomares. A gente tem 396 pontos no estado do Rio Grande do Sul, nos quais a gente coloca armadilha para monitorar a diaforina, que é o inseto que transmite essa doença. Enfim, a gente está fazendo um trabalho bastante intenso para evitar também a introdução dessa outra doença.
Alonso Andrade, fiscal estadual agropecuário da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Muito obrigado pela participação aqui no programa Progresso Rural da Rádio Progresso de Juiz. Ficamos à disposição.
Muito obrigado pela oportunidade e deixo bem claro para os produtores rurais. A Defesa Agropecuária do Estado é parceira de vocês. Tenham eles, os fiscais, como parceiro, porque a gente está aí justamente para proteger o patrimônio do agro do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um grande abraço.
Números da economia e do agronegócio.
O preço da soja pago ao agricultor fechou a semana na região de Juí com valor médio de R$ 116,00, R$ 2,00 a menos que a semana anterior. Queda de R$ 4,00 em duas semanas o preço da soja na região de Juí. Já a questão do milho encerrou a semana na região de Juí, cotação média R$ 57,00, mesmo preço da semana anterior. No que se refere ao trigo, a saca de 60 quilos terminou a semana na região de Juí, preço médio R$ 61,00, aumento de R$ 1,00. Soja, então, R$ 116,00, o milho R$ 57,00. E o trigo, R$ 61,00. Com essas informações, encerramos por aqui o programa Progresso Rural. Bom dia!